E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias do dia. Um tema que foi destaque semana passada, se inicia essa semana ainda falando, não é, dessa votação que foi considerada histórica, a Câmara dos Deputados aprovando o texto base da proposta de emenda constitucional da reforma tributária. Se partiu da PEC 45, mas há pontos também de uma outra PEC que estava no Senado, que também faz parte desse texto, uma discussão que se arrastou há quase 30 anos no Brasil, era uma demanda muito antiga, e agora vem a tal, a chamada unificação de impostos, 5 impostos transformados em 2, um IVA dual, que seria gerenciado pela União, uma parte, e outra gestão compartilhada por estados e municípios. Mas há muitos outros detalhes. Esse é o aspecto, digamos, mais geral, fundamental dessa reforma. E nós vamos analisar nosso convidado, professor Pedro Forquesato, da FEA, da Faculdade de Economia e Administração, Contabilidade Atuária da USP. Ele é do Laboratório de Economia do Setor Público da faculdade, o LabPub. Professor, eu fiz um resumo porque há muitos detalhes deste ponto que agora vai seguir para o Senado e só será apreciado após, né, essa parada de meio de ano, só em agosto provavelmente é que vai se mexer nessa reforma. Eu falei, apontei a questão da unificação dos impostos. Nesse ponto, a reforma atinge a questão central do que se pedia como mudança do sistema tributário no país?
Com certeza, Roxane, com certeza. O problema do sistema tributário do brasileiro, né, da tributação indireta, como a gente diz, que é a tributação de consumo, que é o que foi abarcado por essa emenda constitucional, essa reforma tributária, era a complexidade dos impostos. Mas a complexidade dos impostos não é uma função só, nem principalmente, do número de impostos. Se os impostos forem simples, apenas somando uma alíquota a outra, como vai ser o imposto dual, então ter 2 impostos ou 1 faz pouca diferença. O problema é que no Brasil os impostos, eles tinham alíquotas muito diferentes para diferentes bens, cada bem tem uma alíquota diferente, né? E tem vários impostos que incidiam de forma diferente, dependendo da indústria, e mesmo no mesmo produto, impostos diferentes incidiam de forma diferente. E isso deixa ainda, né, o sistema tributário muito complexo, né? Então, eu acho que a simplificação vem aí, não é tanto de reduzir o número de impostos, mas reduzir a quantidade de alíquotas e fazer com que todos os impostos funcionem no sistema de valor agregado, sem recair em cadeia, sem funcionar diferente para diferentes setores, etc.
Mas ele terá, professor, impacto diferente dependendo do setor? Eu digo porque há várias questões. A questão de cesta básica para alimentos, a questão, enfim, há diferentes setores que serão impactados de forma diferente. Isso que eu gostaria de entender também.
Essa reforma tributária, como vai ser o sistema tributário, ele vai ser muito mais homogêneo entre os setores. Ainda assim, vai ter algumas diferenças, como você falou, e como a gente pode tocar. Mas o sistema tributário, como é hoje, ele é muito diferente. Setores que têm bastante preferência tributária hoje em dia vão ser os que vão ter um pior efeito, principalmente o setor de serviços, né, que hoje paga menos imposto. E o governo, ele planeja aí algumas medidas para compensar isso, tem um regime especial para restaurantes, etc. Mas, ainda assim, a tendência é que setor, principalmente o setor de serviços, sofra bastante. O setor agropecuário, ele também perderia com essa mudança, mas teve aí algumas mudanças, várias mudanças, principalmente nos últimos dias aí, que reduziram a carga para esse setor, né? Então ele vai ter o regime preferencial para quase todos os setores, os produtos agrícolas. Pessoas físicas que produzem produtos agrícolas não vão pagar imposto e ainda vai ter a cesta básica, né? Então, algumas semanas atrás estava sendo muito discutido isso, se teria uma isenção para produtos alimentares, né? E o governo até propôs, e está ainda no projeto, essa ideia do cashback, etc. Que seria uma forma de recompensar os consumidores mais pobres, né, por não ter um regime preferencial para alimentos. Mas, no fim, também entrou o regime preferencial para alimentos no projeto. Então, vai ter uma cesta básica definida por lei complementar, que vai ser isenta do imposto de valor agregado. E vários outros produtos agrícolas que não estão na cesta básica vão ter um regime preferencial, que antes era de 50% do imposto, agora com o relator ele abaixou para, nessa última versão, para 40%, ainda menos do que metade.
Agora, professor, isso tudo vai depender de um, isso foi discutido, uma fase de transição. Há mudanças no Conselho Federativo, por exemplo, como vai se discutir a distribuição desses impostos. Então, tem algumas alterações para o funcionamento da coisa, porque isso não vai mudar da noite para o dia. Tem que haver, paulatinamente, essa mudança, é isso?
As mudanças nos impostos, propriamente dito, para o produtor, o consumidor, vão ser relativamente rápidas. Então, o imposto federal, a alteração vai ficar para por volta de 2027, e o estadual para por volta de 2033, que é bastante, né? Mas não tanto assim. O que vai demorar mais, e daí vai demorar, é a mudança de regime de pagamento de onde ocorre a produção, como é hoje, né? Para o regime de destino, como a gente chama, que é onde ocorre o consumo, né? Então vai dar origem para o destino. Isso é uma das mudanças principais aí dessa reforma tributária, que também simplifica aí a forma de pagar imposto, né? Porque hoje, como é na origem a cobrança do ICMS, os estados que recebem o ICMS, a maior parte da sua receita estadual, eles têm incentivo de trazer as firmas para seu estado para cobrar, receber o ICMS na origem, né? Isso é o que a gente chama de guerra fiscal. Com essa reforma, se ela for aprovada da forma como está, né, vai ser mudado para um regime de destino, ou seja, quem o lugar onde a pessoa mora, quem faz a compra, a pessoa ou a empresa, que vai receber esse ICMS. E isso acaba com essa razão para você ter a guerra fiscal. O problema é que isso gera um conflito entre os estados aí bastante grande, né? E alguns estados, como São Paulo, vão perder bastante, outros estados vão ganhar, e isso, a discussão política fez com que ocorra assim de uma forma muito alongada. Assim. Então, vai ser um efeito bastante leve ao longo do tempo.
E essa mudança, professor, no Conselho Federativo, que estão dizendo, olha, os governadores de importantes estados acabaram concordando por causa dessa mudança no Conselho Federativo.
É, o Conselho Federativo, né, ele vai ter esse papel aí de coordenar essa redistribuição da renda do imposto entre os diferentes estados. Foi uma mudança aí na forma como ele vai ser composto, né? Então agora vai ter um representante por estado, fórmula bastante complexa, mas a ideia é que você vai ter pelo número de estados e pela quantidade de população, pela proporção da população. E para você ter uma maioria, né, de fazer mudanças, você vai precisar ter uma maioria nesses dois âmbitos, né, no número de estados e na proporção da população. E isso faz com que estados muito grandes, como São Paulo, principalmente São Paulo, tenham quase aí um poder de veto nessas decisões. E isso é uma coisa que tem um sentido político, já que, em termos de estados, quem é o grande perdedor dessa reforma é o estado de São Paulo.
Por isso a mudança e por isso se acabou concordando, né, recebendo o apoio de última hora aí do governo do estado de São Paulo. Faltou alguma coisa importante nessa reforma que o senhor gostaria de observar ou pode ainda fazer parte das mudanças, professor?
É óbvio que vários pontos sempre dá para discutir, né? Mas no ambiente político que a gente tem, né, dados os poderes aí, políticos que vários setores têm, eu acho que essa reforma já está ótima, tá? Já é um avanço assim, bastante significativo. A simplificação do imposto é enorme. Você elimina aí impostos que aconteciam na cadeia, que atrapalhavam investimentos, eram super pesados sobre a indústria. E isso tende, sim, as pessoas já, a economista já fizeram várias previsões, isso tende, sim, a melhorar o crescimento. O que fica faltando é uma reforma da parte de impostos diretos, como a gente chama, né, que são impostos sobre a renda das pessoas. E isso o governo pretende enviar depois, no segundo semestre, talvez fique para o ano que vem, mas seria a complementação, assim, natural dessa primeira reforma tributária.
O professor, me surgiu uma dúvida, que a Zona Franca de Manaus, a reforma, ela vai mexer com os sistemas anteriores, quer dizer, os que existem, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, isso permanece como está? Também acho que a gente poderia tratar desse ponto.
Por uma necessidade política, né, a gente poderia até debater se deveria ou não estar na reforma, na minha opinião deveria, Mas por uma necessidade política isso não vai acontecer. Então a Zona Franca de Manaus fica basicamente como está, né? Eles fizeram até agora, no, essa semana, algumas alterações no texto para manter todos os benefícios da Zona Franca de Manaus. Uhum. E outros tipos de benefícios fiscais também continuam, como o Simples, por exemplo. Uhum. Né? Então as pequenas empresas que estão no Simples, elas têm a opção de entrar nesse regime de imposto de valor agregado, né? Isso vai ser bom para elas se elas vendem principalmente para empresas, porque daí as empresas que elas vendem não vão poder pegar crédito dos impostos pagos pelas essas pequenas empresas. A maior parte das empresas no Brasil, quase todas, vende para consumidor final. Então, para essas firmas, elas quase certamente não vão querer entrar nesse novo sistema e vão ficar no Simples mesmo.
Bom, professor, a gente começou falando da junção de impostos e o tal do IVA, que é o valor agregado, que é um modelo usado no mundo todo, né? Diz, olha, já é possível aperfeiçoar, inclusive, o IVA, mas a gente não tinha nem isso, então é um passo importante, como o senhor já analisou, é um primeiro passo importante, mas é o que o mundo está fazendo.
Então, como que funciona esse imposto de valor agregado, né? Você pode pensar em duas indústrias, né? A primeira, ela pega o produto inicial, digamos soja, e faz toda a cadeia produtiva até chegar no pão. A segunda, ela pega todo o material já feito e só faz o finalzinho, assim, embala e eles vendem, né? Essas indústrias diferentes, elas têm valor agregado muito diferente, né? Então, se a gente cobrar imposto sobre os bens intermediários, a gente vai estar onerando uma delas muito mais do que a outra. Porque ela vai estar pagando imposto sobre todas as compras que elas fazem de seus fornecedores. Essa ideia que vem, daí que vem o imposto sobre valor agregado. Cada firma, ela vai pagar só sobre o que ela agrega ao produto. Então, se você só está embalando e vendendo ao consumidor final, o seu valor agregado é pequeno. Você vai pagar um imposto pequeno. Se você está fazendo todo o processo produtivo, daí seu valor agregado é bastante alto. Então, você vai pagar mais imposto. Como que isso funciona no mundo real? Isso funciona com o sistema de créditos, né? Então, as firmas, elas vendem, elas pagam um imposto sobre a receita delas, né? Sobre o valor da venda, mas elas abatem desse imposto, elas conseguem créditos com base no que os seus fornecedores já pagaram de imposto, né? Isso faz com que seja um imposto muito eficiente e prático, e também gera aí bastante informação para o fisco, para ele checar se tem evasão fiscal. Porque se eu compro a farinha, eu vou falar para o fisco, eu comprei tanto de farinha, porque eu vou abater isso no meu imposto. Então o fisco já sabe quanto o vendedor de farinha precisa, quanto ele vendeu, quanto ele deve pagar de imposto, né? E se o produtor de farinha não pagar tanto de imposto, ele sabe que está sendo sonegado. Então essas são as vantagens do imposto de valor agregado, que, como você falou, realmente é um imposto bastante moderno.
É o que o mundo faz. Tá, e portanto, o Brasil demorou, mas nessa votação aí considerada histórica, dá um passo adiante na modernização do seu sistema tributário. Nós vamos continuar acompanhando. Professor Pedro Forquesato, da FEA, do Laboratório de Economia do Setor Público, da faculdade, conversando aqui com a gente, esclarecendo nossas dúvidas. E muito obrigada, viu, professor? A gente pode voltar ao assunto, sem dúvida.
Obrigado, Roxane.